Europeia, o Governo considera de facto que é necessária a aprovação de uma estratégia nacional para os dados abertos, na qual está a trabalhar, alinhada não só com outras estratégias e políticas a nível nacional, designadamente ao nível da capacitação das pessoas, da inteligência artificial e da cibersegurança, mas também com a estratégia europeia de dados e assim contribuir para a promoção do desenvolvimento e da competitividade do país. Senhor Presidente, assim termino, senhoras e senhores deputados. A aprovação da presente proposta de lei, na sequência de uma discussão seguramente viva já hoje aqui encetada, propiciará reutilizações de dados abertos seguras, responsáveis, geradoras de valor para os diferentes quadrantes da sociedade,
obrigado,
contribuindo,
deputado.
E com isto termino, Sr. Presidente, para uma transição digital que promova uma sociedade justa e inclusiva, uma administração pública mais integrada e eficiente, uma economia mais verde e inovadora, uma cidadania também mais informada e ativa e, em consequência, uma democracia mais robusta e participada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Vamos então entrar no ponto 3, que já foi anunciado e cuja abertura compete ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendes. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A proposta de lei que trazemos hoje à Assembleia da República visa regular o regime fiscal da realização da final da Champions League pela primeira vez na cidade do Porto. É uma boa notícia para Portugal, é uma boa notícia para o Porto em particular e é uma boa notícia também para o desporto que possamos realizar em Portugal mais uma vez uma iniciativa desta natureza. E o regime fiscal que aqui trazemos é um regime fiscal que é apresentado com base na reciprocidade que existe entre os vários países que integram a UEFA, em que qualquer país que realize uma competição da UEFA tem este tipo de regime fiscal e, por isso, para além da reciprocidade, há uma uniformização desse regime fiscal e este regime fiscal justifica-se pela simplificação que ele representa para aquilo que são clubes, jogadores, equipas técnicas, para que possam ser tributados no seu estado de residência e não tenham que acionar as convenções para evitar a dupla tributação. Por isso, ao consagrar na proposta de lei as isenções fiscais em sede IRS e em sede IRC, aquilo que o Governo está a pedir ao Parlamento para mais uma vez aprovar, tal como fez ao longo das últimas duas décadas, sempre que houve este tipo de competições em Portugal, é acionar um mecanismo de simplificação na tributação de equipas, clubes, jogadores e todos os agentes à volta deste evento, que se quer que seja um evento importante para o país e, mais uma vez, uma montra para que Portugal possa continuar com segurança a receber mais e mais turistas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado. Discutimos hoje aqui uma PPL que pretende estabelecer um regime fiscal específico no âmbito da final das competições da UEFA Champions League, que ocorrerá no Porto no próximo dia 29 de maio. Como sabemos, esta final estava anteriormente prevista para ser realizada, portanto, na Turquia, em Istambul, mas nomeadamente por dificuldades levantadas pelo Governo Britânico, a todos os membros da comitiva dos clubes finalistas, do Manchester City e do Chelsea, que viajassem até à Turquia, a UEFA decidiu transferir o jogo para o Estádio do Dragão, portanto para o Porto. A Turquia, como todos sabemos, atravessa de facto uma fase muito difícil no combate à pandemia, encontra-se atualmente com cerca de 20 mil casos diários, o que proporciona que a Inglaterra a colocasse na lista vermelha. Mas eu queria me focar, e em primeiro lugar importa analisar a realização, se este evento traz ou não aspectos e oportunidades positivas para Portugal, do ponto de vista económico, do ponto de vista turístico e do ponto de vista do CDS, traz sem dúvida aspectos tanto muito positivos esta iniciativa. Mas recentrando, de facto, a intervenção na proposta de lei, se o Estado de Estado ao analisá-la, verifica-se porque a mesma aplica um regime tanto muito semelhante, que já foi aos regimes aplicados no âmbito do Euro 2004, da final da Liga dos Campeões também, que se realizou em 2014 e em 2020, e da Supertaça Europeia em 2019. De uma forma simplificada, o que estamos aqui a tratar é de uma não tributação das entidades organizadoras, das associações dos países e dos clubes nele participantes, dos agentes esportivos, de facto, que não sejam considerados residentes no território nacional. E aqui o CDS não pode deixar de fazer esta crítica, pois só é pena que o Governo tenha esta sensibilidade fiscal para entidades não residentes e não tenha para os residentes, pois a astronómica carga de impostos sobre as famílias, sobre as empresas, tem sufocado os portugueses e estrangula a atividade económica. Mas também não posso deixar, e uma vez também estamos a falar de futebol, de deixar ainda fazer uma referência a mais duas críticas. Em primeiro lugar, aos festejos ou à ausência de planeamento por parte da Administração Interna, por parte da Câmara de Lisboa, por parte da DGS, por parte da Secretaria de Estado do Desporto, relativamente aos festejos do título do Sporting da semana passada. De facto, todos empurram os clubes uns para os outros, ninguém é responsável, é Portugal no seu pior. Mas também deixar uma nota, nós permitimos, e isto vai permitir, o Governo permite, ter público no Estádio do Dragão na final da Champions e na final da Taça de Portugal, que vai ocorrer no próximo domingo, entre dois clubes portugueses, entre o Benfica e o Braga, e o Governo português não permite ter público nos estádios. De facto, os ingleses podem ir ao estádio à final da Champions, os portugueses não podem ir à final da Taça de Portugal, nem que fosse 5 mil adeptos, se o estádio está. Deixar, por último, uma pequena nota também, que este ano também fomos poupados anúncios de poupa e circunstância por parte do seu Primeiro-Ministro. Felizmente não tivemos a ouvir, como tivemos o ano passado, do seu Primeiro-Ministro a dizer mesmo que esta era uma final, que era um prémio merecido para os profissionais de saúde. Também, felizmente, este ano não tivemos que ouvir. Sr. Presidente, senhores, Sr. Deputado, Sr. Secretário de Estado, tal como nas propostas anteriores, também não será, esta não será inviabilizada tanto pelo CDS, mas não podemos deixar críticas. Portanto, os portugueses não podem ir à final da Taça de Portugal.
Obrigado.
Houve planeamento nos festejos do título do Sporting, mas os ingleses podem, cerca de 15 mil, ir à final da Champions League. Disse.
Tem a palavra, muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Alberto Fonseca, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado. Foi conhecida na semana passada a decisão da UEFA de realizar em Portugal, já na próxima semana, a final da Liga dos Campeões. Mais concretamente, no Porto, no belíssimo Estádio do Dragão, palco já habituado a receber regularmente grandes espetáculos de futebol. É uma notícia muito positiva para Portugal, em vários aspectos, merecendo a Federação Portuguesa de Futebol uma palavra de apreço, não só por todas as diligências que fez, como também pela capacidade organizativa deste tipo de eventos, que é reconhecida não só por nós, como também pela própria UEFA. Uma final que, apesar de confrontar duas equipas inglesas, terá também jogadores portugueses como protagonistas, o que é para nós motivo de orgulho adicional. Um evento desta dimensão, cujo alcance atinge milhões de pessoas, por natureza muito para além das fronteiras do nosso país, projeta significativamente Portugal numa altura crucial que muitos europeus estão a planear as suas férias de verão, tornando o nosso país num destino ainda mais apelativo. A proposta que o Governo aqui hoje nos traz, num ponto agendado com urgência, é a proposta de isenção fiscal a aplicar aos rendimentos associados a este evento, condição, aliás, obrigatória para que mesmo se realizasse em Portugal ou em qualquer outro sítio. Condição que entendemos ser proporcional face à projeção e publicidade a Portugal e de Portugal em todo o mundo. O desejado efeito económico começou a sentir-se imediatamente após o anúncio, com a subida exponencial das reservas em hotéis. É, portanto, inequívoca a alavanca que este evento tem no nosso país, num setor tão fustigado pela pandemia, motivo pelo qual o PSD não se vai opor, porque não está em causa a perda de receita fiscal. No entanto, não deixa de ser irónico que estejamos a discutir uma isenção fiscal para não residentes quando residentes suportam a maior carga fiscal de sempre. Esta proposta do Governo pode ser uma resposta aos que acusam o Governo de não reduzir ou mesmo isentar tributação de rendimentos. No entanto, não é essa, obviamente, a medida que os portugueses desejam. Numa altura em que muitos portugueses viram os seus rendimentos serem diminuídos, o que esperavam era uma resposta por parte do Governo que aliviasse a carga fiscal, a maior de sempre, repito, que mesmo neste período de pandemia não parou de aumentar. O que as nossas empresas queriam eram incentivos e benefícios fiscais que estimulassem o investimento para alavancar o tão desejado e necessário crescimento da economia. Era este tipo de propostas que os portugueses desejavam que o Governo trouxesse a debate com urgência. Ainda assim, como referi, não está em causa a perda de receita e este evento permite uma elevada projeção não só de Portugal, como da região Norte e do Porto. Porque o país é bem mais que Lisboa, é mais que justo que desta vez seja a cidade do Porto a receber esta final, compensando, de certa forma, o cancelamento da final da Supertaça Europeia 2020, contra a qual o Sr. Presidente da Câmara do Porto, na data, se tinha, e bem, insurgido. Aproveito, aliás, para apelar ao Sr. Presidente da Câmara do Porto que, embora por estes dias possa ter preocupações maiores, mas que esteja atento à sua caixa de e-mail, não vá acontecer no Porto o mesmo que aconteceu em Lisboa na semana passada. A este propósito, apelo também ao Governo, aqui representado pelos Srs. Secretários de Estado, embora não sejam da tutela, mas para que não se repita no Porto os lamentáveis acontecimentos a que assistimos há uma semana em Lisboa. Que a falta de planeamento do Governo e da Câmara Municipal não estrague a festa que é o desporto, a festa que deve ser o futebol. Ignorando os pareceres da PSP, o Governo é o único responsável pelos lamentáveis acontecimentos da semana passada, pelos quais nem o Sporting nem os seus adeptos podem ser responsabilizados. E a este propósito, permita-me, Sr. Presidente, dedicar estes últimos 19 segundos para congratular o Sporting, a sua direção, equipa técnica, jogadores e adeptos pelo merecido título conquistado há dias. Um exemplo de trabalho, dedicação, consistência e seriedade, com a aposta na formação que muito nos deve inspirar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu não quero entrar em polémicas nem regionais nem clubistas, mas apetecia-me. Tem a palavra o Sr. Deputado Inês de Sousa Real, do PAN, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e expresso, piadas futebolísticas à parte, expresso a minha solidariedade ao Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, membros do Governo aqui presente, de facto quis hoje esta coincidência em que estamos a discutir no Parlamento a atribuição pelo segundo ano consecutivo de borlas fiscais à UEFA e aos clubes de futebol, devido precisamente à final da Liga dos Campeões do nosso país. Isto precisamente no dia em que dirigentes desportivos e clubes desportivos estão a ser alvo de buscas por parte da Polícia Judiciária por suspeitas de fraude fiscal e branqueamento de capitais no âmbito do conjunto de transferências envolvendo dois clubes. Diga-se já, desde já, que precisamente no passado mês de março, o PAN questionou o Sr. Ministro das Finanças sobre as suspeitas que envolviam estas transferências, precisamente sobre o valor exato da perda de receita fiscal que elas implicavam, sobre as investigações em curso e, claro, sobre as medidas estruturais a serem ponderadas para travar a opacidade e também a criminalidade associada a estes negócios. Na altura, o Governo respondeu refugiando-se confortavelmente na figura do sigilo fiscal e ficou-se por aí, em respostas tão redondas como a vontade que nos parece existir de agir nestes domínios. E esta falta de vontade está também patente na proposta que nos hoje é trazida. Se por um lado, para os suspeitos do costume, quando voltamos a ter milhões e complacência, por outro, para aqueles que realmente precisam, há sempre apenas tostões, leis de travão ou outro qualquer constrangimento orçamental que impede de investir em matérias absolutamente estruturais para o país. E já aqui foi falado também, pese embora não sejam os responsáveis pela tutela, as próprias diferenças de critérios naquilo que foi a ausência de planeamento para permitir que cá se festejasse, por exemplo, o campeonato, em contrapartida com a Champions, em que efetivamente permitimos que venham para o nosso país não só festejar, como aí já não há os critérios de saúde que limitaram as próprias festividades em Lisboa. Mas, de facto, e voltando àquilo que é o centro desta proposta, as borlas fiscais à própria UEFA e aos clubes de futebol parecem-nos, no mínimo, imorais, sobretudo num contexto em que o país está a atravessar dificuldade socioeconómica, sobretudo depois das crises e da consequência também da crise sanitária, em que temos falências, despedimentos coletivos, desemprego, a níveis já preocupantes, a redução e a perda de rendimentos. E, de facto, ter agora o Governo e o Partido Socialista a dizer que não há dinheiro para dar apoios dignos, por um lado, a quem mais precisa e que estão insuficientemente protegidos, mas para a Champions já existem borlas fiscais, parece-nos no mínimo estranho, senhor. membros do Governo aqui presentes. E para além do mais, pelos termos em que também está desenhado e pelos efeitos que tem no mercado, para